Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará consegue na Justiça que IAP Vida ofereça atendimento integral a crianças com transtorno do espectro autista. Em Sobral, recomendação do MPCE orienta que Câmara Municipal instale sistema eletrônico de frequência de trabalhadores em 90 dias. Em Forquilha, MP Estadual ingressa com ação na Justiça para que Prefeitura adeque salário e carga horária de professores à legislação nacional. MPCE conquista prêmio em Congresso Internacional por destaque em transparência pública. Em Acaraú, o Ministério Público requer na Justiça que Prefeitura nomeie aprovados em concurso público. E na hora do debate, a atuação do MP na garantia da justiça à população cearense. Nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça e Secretário-Executivo das Procuradorias Cíveis, Laércio Melo.
O Ministério Público ele atua como pacificador e também é chamado de ouvidor da sociedade. Ele fiscaliza os poderes públicos, o direito de vizinhança, todos os direitos e interesses que diz respeito ao exercício da cidadania. O Ministério Público tem um amplo espectro de atuação na justiça criminal e na justiça civil. Ele denuncia, pede a punição dos infratores, defende até o interesse do réu ao justo processo.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP na garantia da justiça à população cearense. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
E o MP do Ceará conseguiu na Justiça que o IAP Vida ofereça atendimento integral a crianças com transtorno do espectro autista. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
A Justiça de Fortaleza acatou o pedido do MP do Ceará e determinou que a empresa IAP Vida custeie todo o tratamento e acompanhamento de crianças com transtorno do espectro autista. A decisão veio após a ação civil pública do MP referente a denúncias recebidas pelo DECOM. Mais de 20 crianças diagnosticadas com autismo tiveram a cobertura integral do tratamento negada ou consultas atrasadas em razão da falta de um profissional especializado credenciado na unidade, como detalha a promotora de justiça Beatriz Lima.
Diversas reclamações de pais de crianças portadoras de TEA, né, de transtorno de espectro autista, alegando exatamente o não atendimento, a ausência desse atendimento multidisciplinar para o desenvolvimento regular dessas crianças, alegando também os pais e os responsáveis legais que, embora às vezes o tratamento não fosse negado, o atendimento por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeutas, esse atendimento era postergado, retardado, marcando-se consultas em prazos superiores a 6 meses. Como, de fato, é de sabência geral, esse acompanhamento a essas crianças ele é necessário e imprescindível que ocorra nos primeiros meses de vida para fins do desenvolvimento completo dessa criança.
Em caso de descumprimento da decisão judicial, a IAP Vida será penalizada com um pagamento de multa diária de R$ 1.000, com limite de R$ 300.000. A Promotoria de Defesa do Consumidor informa que os pais e responsáveis legais devem enviar denúncias de ausência ou retardo de atendimento de crianças com TEA pelo plano de saúde, pelo e-mail 132PROM, de promotoria.fortaleza@mpce.mp.br. Repetindo, 132PROM.fortaleza@mpce.mp.br. ou telefone DDD 85-3452-4517. Repetindo, DDD 85-3452-4517. O atendimento pessoal na sede das promotorias de justiça acontece na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
Em Sobral, uma recomendação do Ministério Público orienta que a Câmara Municipal instale sistema eletrônico de frequência de trabalhadores em 90 dias. As informações com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou que a Câmara Municipal de Sobral instale, no prazo de 90 dias, sistema eletrônico de controle de jornada de trabalho e de frequência, entrada e saída de todos os servidores, funcionários e assessores vereadores da Casa Legislativa. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Alexandre Moreira.
Foi instaurado o procedimento para apuração da questão de servidores fantasmas e pessoas que não estavam exercendo suas funções junto à Câmara Municipal de Sobral. Então, desta forma, após a instauração desse procedimento e as primeiras informações que foram prestadas pela própria presidência da Câmara, a promotoria de justiça constatou que havia, primeiramente, a necessidade de se efetivar um controle tanto do ponto como do acesso dos servidores para a Câmara Municipal de Sobral. Então, a partir desse primeiro controle, que será possível se aferir realmente a existência ou não de funcionários fantasmas e outras situações que possam se configurar como irregularidades. Então, desta forma, essa recomendação foi expedida para que seja cumprida em 90 dias. Estamos aguardando a manifestação da própria presidência da Câmara e, após essa manifestação, veremos se haverá necessidade ou não da propositura da competente ação para que determine a implantação desse ponto eletrônico.
De acordo com o artigo 74 da Constituição Federal, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão nos órgãos e entidades da administração, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Com o controle eletrônico, não há necessidade de outro controle diário por parte dos responsáveis pela fiscalização das escalas. Trata-se também de uma forma de garantir o respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência e moralidade.
Em Heriotaba, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura atualize o portal da transparência. As informações com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará recomendou que o município de Heriotaba reestruture no prazo de 90 dias a página do portal da transparência na internet. O procedimento considerou os relatos da população de que o portal se encontra desatualizado, como explica o promotor de justiça Evaldo Carvalho Neto.
No primeiro momento, por meio de uma representação, chegou ao conhecimento do Ministério Público que as informações do portal da transparência estavam desatualizadas. Feita uma simples pesquisa, constatou-se que, de fato, alguns dados não estavam sendo alimentados, como, por exemplo, as informações sobre a remuneração dos servidores públicos municipais. Assim, foi instaurado o procedimento cabível, sendo comunicado à Prefeitura de Heriotaba da importância de atualizar os dados do portal. Posteriormente, foi expedida a recomendação mencionada, reforçando a necessidade de alimentar de maneira correta as informações da transparência municipal, que podem ser acessadas pelo site da Prefeitura. Vale ressaltar que a recomendação está baseada no disposto na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, observando o princípio constitucional da publicidade, determinam que os dados da gestão pública devem ser transparentes, a fim de que possa existir um controle social por parte da sociedade. No presente caso, a população de Heriotaba tem o direito de conhecer e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos municipais.
A Prefeitura de Heriotaba dispõe de 15 dias, a contar de 21 de novembro, para comunicar à Promotoria de Justiça a aceitação e a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da recomendação. Em caso de descumprimento, o MPCE poderá tomar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis.
Em Forquilha, o Ministério Público ingressou com ação na Justiça para que a Prefeitura adeque o salário e carga horária de professores à legislação nacional. Conta pra gente o repórter Pedro Igor.
O MP do Ceará ingressou com ação civil pública contra a Prefeitura de Forquilha para que o município adeque os salários e a carga horária dos professores da educação básica às normas previstas nas legislações nacionais sobre o assunto e no Plano Nacional de Educação. A ação é resultado de inquérito civil instaurado pelo promotor de justiça, Davi Fagundes.
O Ministério Público, através do inquérito civil público, instaurou a investigação para apurar se o município estava cumprindo artigos da Constituição Federal e artigos da Lei Federal número 13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação. E verificamos que o município, desde 2011, é preciso ressaltar isso, não cumpre tais dispositivos legais ao não instituir o plano de cargos e salários que valorizasse os professores, adicionando o piso e a composição de jornada de trabalho às leis locais. Ou seja, o que eu quero dizer é que desde 2011, o município não elaborou o plano de carreira que garanta um terço da carga horária para as atividades extraclasse. Em razão disso, o Ministério Público ingressou com ação civil pública com o intuito de ver resolvida essa obrigação de fazer.
Por meio da ação, o Ministério Público Estadual requer que a Prefeitura adote todas as medidas necessárias para incluir as duas demandas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do município. Também que seja incluída no plano de carreiras dos docentes a garantia de um terço da carga horária dos professores para o planejamento de aulas.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. O MPCE conquista prêmio em Congresso Internacional por destaque em transparência pública. Vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará conquista o selo diamante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. A premiação, que reconhece as organizações públicas que se destacaram pelos índices de transparência nos portais institucionais, foi entregue durante o Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, destacou a importância da conquista.
Para nós, fazer o Ministério Público é importantíssimo esse reconhecimento, nós nos sentimos lisonjeados, né, pela relevância que a ATRICOM tem. A avaliação foi feita em âmbito nacional e o Ministério Público obter esse registro do seu empenho com a transparência, que é um valor tão importante para a gestão pública. Nós estamos muito orgulhosos, muito felizes com essa premiação e agradecidos ao Tribunal de Contas do Ceará e à ATRICOM.
O presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Valdomiro Távora, reforçou que a transparência deve ser um norte para todo gestor público.
É um dever de cada gestor estar lá publicando todas as suas despesas, todas as suas ações, para que a sociedade, de forma bem transparente e bem fácil, chegue lá e veja o que é que os órgãos de controle, todos os órgãos do Estado, as prefeituras estão fazendo com o uso, a boa aplicação dos recursos públicos. Então, eu acho que é muito importante essa parceria da ATRICOM e esse prêmio hoje está sendo entregue aqui nesse nosso Congresso Internacional.
O secretário de Auditoria e Controle do MPCE, Leonel Oliveira, pontuou que o recebimento do prêmio reforça que o Ministério Público Cearense busca atender tanto aos critérios de transparência, que são obrigatórios por lei, quanto àqueles que são considerados boas práticas.
Uma demonstração que a gente também está se posicionando, indo além de fornecer mais ferramentas para a sociedade, mais do que só o essencial, mais do que o básico. Então, esse reconhecimento é importante. E para o Estado do Ceará, é um estado referência, né, onde todos os entes de nível estadual obtiveram selos, né, e isso reforça o quanto é importante a gente estar junto, fornecendo melhor para a nossa sociedade. Né?
O selo diamante é a mais alta classificação do Programa Nacional da Transparência Pública, iniciativa da ATRICOM em parceria com os Tribunais de Contas. O MPCE obteve o índice de 98,72% de transparência, sendo o Ministério Público mais bem colocado entre 23 MPs estaduais e o Ministério Público Federal.
Em Acaraú, o Ministério Público requer na Justiça que a Prefeitura nomeie aprovados em concurso público. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará entrou na justiça com pedido em mandado de segurança coletivo contra a Prefeitura de Acaraú para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público realizado em 2019. Das 62 vagas previstas no edital, apenas 7 aprovados foram chamados. O promotor de justiça, Denis Carvalho, destaca que o MP acompanha as contratações que vêm sendo realizadas em Acaraú.
Contratações temporárias que fogem ao preceito constitucional de necessidades temporárias, de percepcional interesse público, merecem sim ser revistas de tal forma que seja assegurado o princípio constitucional do ingresso no serviço público por meio de um concurso público. Dessa forma, o Ministério Público entendeu que trata-se de um problema antigo em que o belíssimo trabalho realizado pelos promotores de justiça lá em 2017 até o presente momento mereciam ser consolidados e ter dado a continuidade. Evidentemente, o mandado de segurança coletivo, por assegurar o reconhecimento do judiciário, uma decisão judicial que assegura o direito líquido e certo, a nomeação daqueles que foram aprovados dentro do certame não foram convocados no prazo de validade. Dessa forma, o Ministério Público, Acaraú, dando continuidade ao excelente trabalho realizado pelos promotores de justiça lá em 2017, viu que para se dar uma resolutividade judicial e acontenta a sociedade de Acaraú, principalmente aos aprovados, optou por ingressar com essa demanda judicial em que possui sim uma expectativa de que pelo menos esses aprovados dentro da vaga sejam nomeados a fim de melhorar o quadro público de servidores efetivos no município de Acaraú.
Para o MP, a grande questão é moralizar as contratações públicas. O concurso público foi feito, mas os aprovados não foram nomeados. Diante do contexto, o Ministério Público busca a resolutividade do problema em Acaraú.
Boletim de notícias. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, empossou em solenidade realizada na tarde dessa segunda-feira, na Procuradoria-Geral de Justiça, 4 novos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Os recém-empossados foram nomeados por meio do ato de nomeação publicado em novembro no Diário Oficial da instituição. O ingresso dos servidores acompanha um momento de comemoração para a categoria, pois coincide com a aprovação na semana passada do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do MP estadual, a partir de alteração na Lei Estadual de número 14.043/2007. O MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Quixadá, protocolou no domingo denúncia contra iniciais BMA, imputando-lhe o crime de homicídio qualificado por atropelar e matar um policial militar em serviço no município de Ibaretama. O denunciado estava embriagado e não possuía carteira de habilitação. De acordo com um documento expedido pelo promotor de justiça, Bruno de Albuquerque Barreto, o fato ocorreu na madrugada do dia 12 de novembro de 2023, quando o BMA, iniciais do nome, embriagado e com seu primo na garupa, chocou-se contra um veículo estacionado em uma via e logo após atropelou o policial militar, que se encontrava em serviço no momento. A vítima teve uma fratura exposta na perna esquerda e faleceu em razão de complicações decorrentes da lesão. E durante a ação de monitoramento dos preços da gasolina comum em Fortaleza, realizada na última terça-feira, o Ministério Público do Ceará, por meio do DECOM, constatou a possível prática do crime de cartel por parte dos postos de gasolina da capital. A conduta é caracterizada pelo acordo entre empresas para restringir a diversidade de preços na oferta de produtos ou serviços com o objetivo de controlar o mercado, do qual fazem parte, e inviabilizar a atuação da concorrência. Ao todo, foram fiscalizados 100 estabelecimentos da capital, dos quais apenas 5 estavam vendendo gasolina comum por um valor diferente ao de R$ 5,99. O relatório foi encaminhado para o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, a fim de que o grupo tome as providências cabíveis para apurar os indícios de crime organizado para manter o alto valor do combustível. O crime de cartel está previsto na Lei 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. A lei prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. E aí é importante que a população pode entrar em contato com o DECOM por meio dos canais de atendimento ao público, seja por e-mail, que é o endereço é procon-ce@mpce.mp.br, ou pelo número de WhatsApp. O DDD é 85 986856748. Vou repetir o WhatsApp. DDD 85 8685-6748. E o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 16ª Promotoria de Justiça de Caucaia, com apoio da Polícia Civil, através da Delegacia Metropolitana de Caucaia, prendeu em flagrante, ontem pela manhã, dois homens suspeitos de integrar uma facção criminosa que atuava em um condomínio popular em Caucaia. Também foram cumpridos 5 mandados de busca em apartamentos utilizados pela organização criminosa dentro do condomínio que estaria sendo controlado pelo grupo criminoso. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos materiais que serão utilizados para aprofundamento das investigações. Os dois presos foram autuados pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. A ação do Ministério Público, coordenada pelo promotor de justiça Jairo Pereira Pequeno Neto, auxiliar da 16ª Promotoria de Justiça de Caucaia e pela Polícia Civil, aconteceu após denúncias de que membros de uma facção criminosa estariam controlando a entrada e a saída de moradores do condomínio. Além disso, o grupo criminoso também determinava que os habitantes do local comprassem produtos como água e gás e até contratassem serviço de internet de vendedores específicos. E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Camucim, ingressou na última quarta-feira com ação civil pública contra a Prefeitura para a adoção de medidas para conter danos ambientais causados pela manutenção de um lixão a céu aberto. A ação foi instaurada pelo promotor de justiça Rodrigo Calzavara a partir de procedimento administrativo que constatou que a prefeitura não estava cumprindo com as normas de destinação de resíduos sólidos seguidas pelos municípios integrantes do Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos do Litoral Norte. Entre as irregularidades identificadas pelo órgão ministerial estão o lançamento dos resíduos diretamente no solo, sem a separação adequada dos materiais, a ausência de normas operacionais que reduzam o impacto ambiental ou que evite danos à saúde pública e à segurança ambiental, como sistemas de coleta e tratamento de gases e de captação das águas pluviais e monitoramento de contaminação do lençol freático, e também a ausência de cobertura ou células que impeçam ou reduza a infiltração dos líquidos provenientes da decomposição dos resíduos no solo. Além de regularizar a situação, o MP requer que o município implante em até 30 dias sistema de coleta seletiva que englobe as zonas rural e urbana da cidade com a adoção de pontos de entrega voluntária. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Na próxima sexta-feira, dia 8 de dezembro, comemora-se nacionalmente o Dia da Justiça. O decreto oficializando a data foi assinado pelo presidente Dutra no início de dezembro de 1945, no contexto do processo de redemocratização após a ditadura do Estado Novo. A data simbólica aprovada durante o período importante da história recente do Brasil é uma forma de reforçar a sociedade a relevância do poder judiciário na vida das pessoas. O acesso à justiça é um importante direito constitucional. É a partir dele que podemos reivindicar que nossos outros direitos fundamentais sejam garantidos. O Ministério Público do Estado do Ceará tem um papel importante em garantir o acesso da população à justiça, a partir de projetos e programas como a Ouvidoria na Praça, o DECOM Viajante e os núcleos de mediação comunitária. Os membros do MPCE fornecem orientações e recebem demandas da sociedade, com o objetivo de diminuir os obstáculos de acesso ao judiciário. Dessa forma, o Ministério Público garante direitos e o acesso gratuito e irrestrito aos grupos invisíveis ao sistema de justiça. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997-9431. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, Também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre a atuação do MP na garantia da justiça à população cearense. É hora do debate.
Hora do debate.
Dia 8 de dezembro, próxima sexta-feira, é o Dia da Justiça. O MP do Ceará fiscaliza o cumprimento da Constituição Federal e das leis, interage com a sociedade e contribui para sua transformação na busca do equilíbrio social e da promoção da justiça com responsabilidade. Dr. Laércio Melo é procurador de justiça e secretário-executivo das Procuradorias Cíveis do MP do Ceará e participa hoje do debate público com a gente.
Seja bem-vindo, Dr. Laércio.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a instituição tão valorosa que é o Ministério Público. O Ministério Público que tem assento constitucional, que está na Constituição como órgão essencial à jurisdição do Estado, à defesa dos direitos sociais, individuais e indisponíveis, é um regime democrático. Nesses tempos de tantos obstáculos, de tanta carência, de tanta vulnerabilidade, o Ministério Público surge, então, como órgão essencial à defesa do regime democrático, que é essencial para uma vida e desempenho ativo da cidadania. É um órgão destinado a cumprir, fazer cumprir as promessas constitucionais de defesa do meio ambiente, de defesa da cidadania em todos os seus aspectos, de defesa do patrimônio público, de defesa de todos os direitos de cidadania, como educação, saúde pública, ou seja, o espectro de atuação do Ministério Público, ele é amplo. Ele pode ser chamado mesmo como advogado da sociedade. Então, quando não é exagero dizer que o Ministério Público existe para defender aqueles direitos, aqueles interesses que atingem toda a população, mas também os reconhecidamente vulneráveis, como, por exemplo, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a pessoa que, de certa forma, não tem os seus direitos subtraídos por ato de autoridade, por ato de particulares. Então, o Ministério surge como essa grande instituição na defesa dos interesses mais caros da sociedade.
Doutor Laércio, a palavra justiça tem tudo a ver com o Ministério Público, composto por membros que são promotores e procuradores de justiça. As promotorias são um dos caminhos, né, para o cidadão procurar o Ministério Público em busca de justiça. E a gente pode detalhar em quais situações, em quais ocasiões, né, o cidadão ele tem essa porta de entrada ao Ministério Público?
Acima de tudo, é preciso antes conhecer a estrutura do Ministério Público. Nós temos os promotores de justiça e os procuradores de justiça. Conhecer é essencial para que o cidadão possa destinar, possa buscar um atendimento. Os promotores de justiça, que também são chamados de membro de primeira instância, eles atuam junto aos juízes, junto às varas. Em todas as comarcas tem um promotor de justiça, aqui em Fortaleza também, em todos os locais do estado do Ceará, existe um promotor de justiça onde lhe é atribuído a função de atender a toda a população em todos os seus aspectos, como por exemplo, pensão alimentícia, né, as pessoas que não têm condição de buscar até muitas vezes um advogado, que pode usar também a defensoria pública, questões relacionadas a medicamentos, questões relacionadas a internações, questões relacionadas a meio ambiente, questão de conflito de vizinhança. Então, como todos podem ver, o Ministério Público ele atua como pacificador e também é chamado de ouvidor da sociedade. Ele fiscaliza os poderes públicos, ele fiscaliza o direito de vizinhança, ele fiscaliza, então, todos os direitos e interesses que diz respeito ao exercício da cidadania. No campo da infância e juventude, o Ministério Público também está presente lá e, principalmente, a sua função clássica de exercer o monopólio da justiça criminal. O que é isso? Oferecer denúncias e reprimir a criminalidade. Nesses tempos em que as organizações criminosas elas se enfeixam em todos os segmentos da sociedade, o Ministério Público tem um grande papel e o papel essencial de combater a criminalidade e reprimi-la. O Ministério Público, em toda comarca, os crimes dolosos contra a vida tem um promotor fazendo júri, mas também todos os outros tipos de delinquência criminal está lá prevenindo e reprimindo. Então, o Ministério Público, como se pode ver, ele tem um amplo espectro de atuação na justiça criminal e na justiça civil. Então, o Ministério Público, ele fiscaliza o processo, mas também ele denuncia, ele pede a punição dos infratores. Então, ele e também, por incrível que pareça, ele defende até o interesse do réu ao justo processo, ao tempo em que ele denuncia e pede a condenação, mas também ele zela pelo interesse do próprio denunciado para que tenha um justo processo.
Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9, nós estamos conversando com o Dr. Laércio Melo. O nosso assunto é justamente trazer, né, como é que se dá o trabalho do Ministério Público, né, fazendo com que a justiça aconteça para os cidadãos. E é importante ressaltar, doutor, que, como o doutor disse, né, o Ministério Público ele tanto pode ser acionado pelo cidadão como ele age de livre iniciativa diante do caso. Né?
Isso, a atribuição maior é agir de ofício. Agir de ofício, que a gente chama de por livre iniciativa. É, obviamente que nenhum cidadão deveria ou tem que acionar o Ministério Público para fazer cumprir a Constituição e as leis. Porém, muitas vezes, algo é desconhecido do Ministério Público porque acontece, obviamente, no âmbito privado. Né? As questões, ele não pode, obviamente, ter olhos, né? A onipresença. Ele não tem o dom da onipresença, mas, obviamente, ele pode ser acionado por qualquer cidadão e os meios são os mais amplos possíveis. Ele pode comparecer a uma promotoria, ele pode agir pelos meios eletrônicos disponíveis hoje em dia, como ingressar junto à ouvidoria do Ministério Público, que é um canal de interlocução com a sociedade. Ele pode também usar e-mails, ele pode usar outros canais, como WhatsApp. Então existe uma ampla janela, uma ampla porta onde o cidadão pode procurar o Ministério Público e acionar para fazer valer os seus direitos.
Doutor Laércio, o que significa dizer para o nosso ouvinte da rádio entender que o Ministério Público é independente de qualquer dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário?
Já se chegou a, inclusive já há uma indicação de que o Ministério Público seria o quarto poder. Né? Por que quando se diz que ele seria o quarto poder, outro diz que a imprensa é o quarto poder? Mas ele está fora da tríade estatal. Ele não faz parte nem do poder executivo, como outrora há muito tempo foi. Ele não faz parte do poder judiciário e ele não faz parte do poder legislativo. Ou seja, ele é uma função, ele não é propriamente um poder, mas é uma função essencial ao funcionamento, inclusive, dos três poderes. Como, por exemplo, ao controlar, ao fiscalizar o poder judiciário, ele ingressa com as ações de inconstitucionalidade, com as ADINs. Quando ele age perante o poder judiciário, ele fiscaliza também a atuação do poder judiciário e ele, obviamente, pode recorrer contra as decisões que são contrárias, ele opina em todos os processos em que há os interesses, em que a Constituição determina o seu funcionamento. E quanto ao poder executivo, essencialmente, ele controla as políticas públicas, ele zela pela probidade administrativa, ele zela pelos programas institucionais dos municípios, dos estados e até da União. O Ministério Público, então, como todos podem ver, ele fiscaliza os três poderes e fiscaliza até a si também. Então, o Ministério Público ele tem esse amplo espectro de atuação. Ele está em todos os locais, em todas as instituições, em todos os estamentos, em todos os ambientes estatais.
Doutor Laércio, o MP atua nos direitos difusos, né? Então, quem ouve a rádio nesse momento fica se perguntando de repente o que significa esses direitos difusos, coletivos e individuais. Vamos explicar para o ouvinte?
Vamos lá. O direito difuso é aquele direito em que a parte que é impactada não é identificável. Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente sadio. Toda a população tem direito a um ambiente sadio. Então, sempre que houver um direito que atinja toda uma população, sem ser identificável esse destinatário, chama-se de direito difuso. E aí a gente dá exemplos, como eu acabei de dizer, direito ao meio ambiente, direito à saúde de qualidade, direito ao saneamento básico. Então, são direitos universais que cabe, que atinge o número máximo de pessoas e atinge a toda uma população. Como, por exemplo, durante a pandemia, o direito à vacinação, o direito à profilaxia para evitar a recidiva de doenças, é um direito difuso, porque os destinatários não são identificáveis. Toda a população ela é atingida ou pela ausência de uma política pública ou na consecução de um direito. Então, esse é o direito difuso. O direito coletivo, de outro lado, embora ele atinja uma grande parcela da população, os destinatários são identificáveis, como, por exemplo, direito ao consumidor de plano de saúde. Então, são identificáveis. Por quê? Porque tem uma relação de contrato entre o usuário e o plano de saúde. Então, eles são identificáveis. Já o direito individual, ele é identificado. Como, por exemplo, alguém que aciona o Ministério Público, por exemplo, a Maria ou o João, que reclama uma ação do Ministério Público para uma internação em leito de UTI. Aí sim, ela é identificada, não é identificável. Então a pessoa é certa, direta, então esse é o direito individual. Então nós temos essa tríade, né? Direito difuso, é aquele que atinge toda uma coletividade e não é identificável. O direito coletivo, quando atinge uma grande parcela da população, mas os destinatários são identificáveis, e o direito individual, onde o destinatário daquela ação do Ministério Público é identificado. Então, essa é a distinção clara e jurídica desses direitos, que hoje em dia é abarcado pela Constituição Federal e veio com o Código de Direito de Defesa do Consumidor, mas atinge hoje em dia todos os direitos, não só o direito do consumidor.
Importante ressaltar nesse assunto de direitos difusos que o próprio Ministério Público tem um FDID, né, que é o Fundo dos Direitos Difusos, né, do Estado.
Sim, como fomento, como estímulo, nós temos o Fundo de Direitos Difusos, que abriga recursos que advêm de multas que são aplicadas, por exemplo, por infração ao meio ambiente, por infração a qualquer direito difuso. Onde as mudas são aportadas para este fundo para custear projetos sociais. Então, o próprio Ministério Público é um agente indutor de políticas públicas através desses projetos que visem a recuperar um meio ambiente que foi violado, que foi vulnerado, um direito da infância e juventude que também foi vulnerado. Então, o Fundo de Direitos Difusos existe justamente para ser um instrumento de fomento, de estímulo para a prática para a participação social, no controle social das políticas públicas.
Inclusive, exemplo recente disso, doutor Laércio, foi justamente a destinação de recursos para as cozinhas comunitárias aqui em alguns bairros de Fortaleza.
Sim, por quê? Porque se entende que o direito à segurança alimentar é um direito difuso. É um direito difuso por quê? Porque todos nós, pela própria Constituição, temos que viver com dignidade. E alguém com fome não tem dignidade, falta o mínimo que é essencial. Também como, por exemplo, foi destinado agora um aporte de recursos para a manutenção do Museu do Ceará. Porque o Museu do Ceará também, a cultura, ele entra nesse aspecto do direito difuso, o direito à cultura. Né? É um direito que a gente chama de terceira geração. Existem os direitos, são várias gerações de direito, e o direito à cultura como meio ambiente é um direito de terceira geração, porque envolve toda a coletividade.
Doutor Laércio, falando agora sobre os instrumentos de atuação do Ministério Público, como, por exemplo, recomendação, termo de ajustamento de conduta, denúncia, vamos falar sobre cada um desses instrumentos, como é que ele acontece para o ouvinte entender?
Sim, nós, ultimamente, nós temos que fomentar a desjudicialização. Então, a solução pacífica dos conflitos, que é um dos fundamentos da República Brasileira, também é um norte, é um farol de atuação do Ministério Público. Porque, então, ele pode agir extrajudicialmente, fora da justiça, ou judicialmente, que é dentro de um processo. Extrajudicialmente, existem muitos mecanismos de atuação, como, por exemplo, as audiências públicas, quando envolve uma parcela grande da população, e aí, como, por exemplo, quando o poder público está descumprindo alguma determinação legal ou alguma questão relacional ao meio ambiente, por exemplo, o Ministério Público pode se valer de audiência pública ouvindo a sociedade e celebrar o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. E aquele termo, uma vez assinado pela autoridade, pelas pessoas que participam, que estão envolvidas no conflito, ele serve de título executivo. Não precisa de uma sentença. E assim também ele age nos casos das recomendações. Embora elas não tenham caráter impositivo que tem que fazer, mas ela serve de alerta. O Ministério Público, quando se pede uma recomendação, ele indica os caminhos a serem adotados para evitar uma ação civil pública. Então ele age preventivamente e também buscando a solução extrajudicial de solução dos conflitos. E somente não dar efetividade a esses acordos, ou mesmo quando há uma recalcitrância do poder público de alguém, o Ministério Público existe outros instrumentos, e o mais valioso e o principal é a ação civil pública. Como o próprio nome está a indicar, ela existe para defender os interesses difusos, coletivos e até individual, homogêneo. Então, me faltou explicar o que é direito individual homogêneo. É aquele direito que, embora seja individual, ele atinge pessoas ligadas pelo mesmo tipo de problema. É como eu falei, o direito do consumidor. A pessoa, por exemplo, é um plano de saúde. Então elas estão ligadas por uma relação contratual. Embora elas não estejam ligadas entre si, mas a relação base é a mesma para todos. Esse é o direito individual homogêneo. Então o Ministério Público ele dispõe da ação civil pública como instrumento valioso de fazer valor e pedir ao Poder Judiciário que faça cessar, que iniba uma determinada conduta perniciosa ou até mesmo para fazer uma repressão. E aí estão os instrumentos de multa, demolição, obrigação de fazer, vários pedidos podem ser feitos. Né? Desfazimento de uma obra irregular, né? A fixação de prazo para implementação de uma política pública, como por exemplo de saneamento, então os marcos de educação. Então o Ministério Público, ele, nessa ação civil pública, ele pode ter um grande instrumento de atuação onde o Poder Judiciário vai poder, dentre várias alternativas, adotar aquela que dê mais eficácia.
Doutor Laércio, audiências públicas, fóruns, palestras e um trabalho que a gente percebe que é muito presente do Ministério Público é a mediação comunitária. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho?
A mediação comunitária ela surgiu ainda no começo do ano 2000, no final dos anos 90 aqui no Ministério Público. É um projeto piloto e pioneiro onde se busca possibilitar a comunidade, a sociedade em geral, se emancipar e buscar, dentro de seus próprios membros, a solução pacífica dos conflitos, sem a necessidade de intervenção, até do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, qualquer autoridade. Então, as pessoas que estão lá nos núcleos comunitários, elas são partícipes da construção da solução dos seus problemas. Então, ele existe como uma forma de emancipar a sociedade, de dar caminhos à sociedade para resolver seus próprios problemas, e aí serve, sim, como um caminho para a pacificação. Como, por exemplo, quando há um problema de vizinhança, que é muito comum, né, seja por conta de, vamos dizer, como, por exemplo, uma poluição sonora, a questão do tratamento de água e esgoto, a questão relacionada a conflitos de vizinhança normais mesmo, como acontece todo dia. Então, a própria comunidade, ela elege os seus árbitros. E ela, quando elege os seus árbitros, são as pessoas de confiança da comunidade que vão ter essa possibilidade de chamar para um acordo, de chamar para a pacificação. Então, a importância é que a própria comunidade é que vai ser destinatária, é que ela inclusive vai fazer um controle social, inclusive também dos problemas que afligem a comunidade. Elas podem acionar também os poderes públicos como cidadão. Então, é mais um caminho para a desjudicialização e para a busca extrajudicial dos conflitos e dos problemas que a própria comunidade vivencia. Porque a importância disso também é que quem está na comunidade é que conhece dos seus problemas. Às vezes, não é dentro de um recinto de um gabinete frio, ou de uma repartição pública. Mas as próprias pessoas conhecem os seus destinos, os seus problemas, e podem escolher os caminhos a serem adotados. Então, é importante que se diga que este projeto já foi premiado, inclusive, nacionalmente, por entender que o Ministério Público é um forte indutor de cidadania e que as próprias pessoas elas possam escolher os seus destinos, elas possam escolher os meios de pacificação. Elas possam, dentro da comunidade, criar lideranças. Também é muito importante que cada comunidade fomente a criação de lideranças, possa fortalecer o controle social das políticas públicas. Então, nós entendemos que é realmente um programa de especial valor para o Ministério Público.
Falar um pouquinho mais aqui sobre a ouvidoria do Ministério Público. O doutor até citou durante a nossa entrevista, a ouvidoria é fundamental para esse diálogo também, né, doutor?
Sim. Ela é conhecida muitas vezes como uma figura do direito sueco, era ombudsman. Um ombudsman é aquele que critica e pode censurar o seu próprio trabalho. Ou seja, veja a importância. Ela existe para, tanto como elo de ligação com a sociedade, quando ela não consegue, porque quando alguns canais estão fechados para o cidadão, quando alguns canais são de difícil encaminhamento, então a ouvidoria surge como esse elo de ligação entre o cidadão e o Ministério Público, seja pela falha do serviço do Ministério Público, porque todo serviço feito por homens, obviamente, ele está sujeito a falhas, deficiências, e a ouvidoria surge nesse cenário como esse caminho, mais uma porta, mais uma oportunidade do cidadão chegar efetivamente ao serviço do Ministério Público. E a ouvidoria ela tem canais, inclusive, no site do Ministério Público, no sítio do Ministério Público. Qualquer cidadão pode ingressar no sítio do Ministério Público fazer a sua reclamação contra ou contra um órgão externo ou contra até do Ministério Público, para que se possa resolver internamente aqui os problemas de falta de comunicação com a sociedade. Então, a ouvidoria é esse canal. Ela pode tem várias formas de ser acionada, via telefone, via WhatsApp, via internet. Então, os meios de comunicação são bem amplos, né? E tem uma capilaridade grande. Então, a ouvidoria ela faz os encaminhamentos, ela pede soluções e ela dá o retorno para o cidadão. Ela pode criar um processo, um procedimento, né? Seja de natureza disciplinar, encaminhando para a corregedoria quando houver alguma falta disciplinar de um colega, seja exigindo do poder público uma política pública que está carente naquela comunidade. Então, como os senhores podem ver, ela tem um papel fundamental na concretização dos direitos previstos na Constituição Federal.
Doutor Laércio, dia 8 agora, sexta-feira, né, 8 de dezembro, dia da justiça, qual é a mensagem que o doutor, enquanto procurador de justiça, deixa para toda a sociedade?
O conceito de justiça é um conceito aberto, mas aquele conceito de Aristóteles, que é tratar desiguais de forma desigual, é o conceito mais amplo utilizado na justiça, ou seja, aquelas pessoas, não haverá justiça quando não houver uma proporcionalidade. Então, para a pessoa mais vulnerável, ela precisa de mais proteção do Estado. Então, a concepção de justiça é essa, né? Obviamente que a justiça é para todos, mas obviamente ela deve ser tratada com um olhar diferenciado para todos aqueles que não têm muito direito ao acesso, onde lhe é negado o mínimo existencial. Então a justiça ela tem que alcançar todos de uma forma equilibrada e ponderada. Então, justiça não se confunde com o poder judiciário. Justiça não se confunde com o Ministério Público. Justiça não se confunde com os três poderes da República. Justiça é o acesso do cidadão aos seus direitos. É uma resposta aos seus anseios. É uma resposta célere, como diz a Constituição, para os seus direitos que foram violados. Então, no conceito de justiça, ele cabe muita coisa. Mas, na essência, é o conceito de justiça. Só há justiça quando há diminuição das desigualdades. Não se pode falar em justiça simplesmente ao cumprimento de um determinado preceito legal, de um determinado aspecto que esteja em código, seja no código penal, no código de processo civil, mas sim, é a entrega justa, a entrega razoável, em tempo razoável de um direito. Então pode-se dizer que há justiça em uma política pública, há justiça dentro do poder judiciário, há justiça, ou seja, a justiça, o conceito de justiça ele é amplo. Mas, para celebrar o Dia da Justiça, obviamente, nós temos que entender que justiça, com o poder judiciário forte, é a expressão mais eloquente, mais forte do conceito de justiça. Justiça só existe justiça quando há um Ministério Público forte e atuante. Quando o Ministério Público não atua de uma maneira forte e atuante, a gente pode dizer que há carência de justiça. Quando a gente vê que a pobreza, a indigência ainda permanece como uma chaga social, a justiça está falhando ainda. Então, a justiça ela é ampla. O conceito de justiça ela deve concretizar as promessas da Constituição, que é de uma sociedade justa, livre e solidária. Esse é o conceito maior da justiça. É a busca desse tripé. Certo? Então, esse é o conceito de justiça mais consentâneo e contemporâneo.
Ok, doutor, chegando ao final da nossa entrevista, dia 14, é o dia do Ministério Público, como nós citamos aqui, e também teremos agora, na próxima semana, né, a Semana do Ministério Público. Como é que estão os preparativos, os trabalhos para essa semana, doutor?
A Semana do Ministério Público já está, ela já faz parte da agenda do Ministério Público todos os anos. E ela passa, necessariamente, é um momento de reflexão do ano que se passou, do ano que se termina. Das questões estratégicas, das questões programáticas, o que foi programado, se foi ou não implementado. E neste ano se busca, então, um elo com a cidadania, o Ministério Público Social, o Ministério Público ressuscitar, fomentar a questão dos fóruns sociais. É essencial. Então, este ano, a tônica maior vai ser a cidadania. Então, devemos, obviamente, fazer uma programação onde a gente possa, para o próximo ano, buscar os objetivos estratégicos, que é aproximar mais a sociedade do Ministério Público, que é o seu maior destinatário, a sociedade. Então, o controle da participação social é bem-vinda, inclusive na Semana do Ministério Público, onde teremos palestras, onde teremos fóruns, debates e discussões muito, muito necessárias e urgentes para que o Ministério Público seja uma instituição vocacionada efetivamente à defesa dos interesses sociais e da cidadania.
Dr. Laércio, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pela participação aqui no debate público, né? E as portas do nosso estúdio está sempre aberto para que o doutor possa estar aqui com a gente outras vezes.
Disponha aqui de nosso trabalho, o gabinete dessa procuradoria, como todo o Ministério Público está aberto, suas portas abertas para a sociedade. Muito obrigado.
E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.